desígnios nem de uma nem de um ministro. São imperativos coletivos, são nossos, são de todos nós. Senhoras e senhores deputados, há, como se viu ainda agora, uma diferença colossal entre o projeto da ADEA e os outros projetos. Onde uns fazem alarme do crime, sim, estou a falar do Chega, nós saudamos a atuação das forças e dos serviços de segurança e da polícia judiciária, que, como nos têm habituado, rapidamente, de um dia para o outro, atuam, identificam e detêm os criminosos. Ou uns do lado do alarme social, nós do lado das soluções. Onde uns continuam em negação sobre o erro colossal que foi a criação da manifestação de interesse, sim, estou a falar do Partido Socialista, nós corrigimos, regularizamos e humanizamos. Uns do lado da negação, nós do lado das soluções. Onde uns veem cortes e despedimentos, sim, estou a falar do LIVRE, do PCP, do Bloco de Esquerda, nós vemos a reforma do Estado como fator de competitividade e de remoção de obstáculos a cidadãos e a empresas. Uns do lado dos papões, nós dos lados das soluções. Onde para uns tudo deve ser iniciativa privada, tudo é liberalismo. Sim, estou a falar da iniciativa liberal. Nós vemos a necessidade de um Estado forte que projete e proteja os mais vulneráveis. Uns do lado da ideologia, nós do lado da realidade. Senhoras e senhores deputados, o nosso desígnio é mesmo Portugal. E eu estou absolutamente convencido. Quem quiser cooperar, encontrará, estou certo, neste governo, total abertura. Mas também não tenho qualquer tipo de dúvida que quem quiser bloquear, encontrará, estou certo, neste governo, total determinação. Que não restem dúvidas. Senhor Presidente, muito se tem falado nas últimas semanas sobre os acordos de governação política, sobre a estabilidade política. Estabilidade política é mesmo um bem comum. Não é importante para o governo, não é importante para os partidos da oposição, é importante para Portugal. O país não pode, não deve, não aguenta eleições legislativas de dois em dois anos, de ano a ano, em ciclos políticos tão curtos. Pôr em causa um bem comum, como é a estabilidade política, por mero capricho, não é só infantilizar a política, é desprezar o esforço dos portugueses. É por isso essencial que esta legislatura não seja desperdiçada com futilidades e matérias que nada acreditem, nada dizem mesmo à vida dos portugueses. Quando se pergunta hoje no espaço político, a magna política que vai enchendo jornais e comentariado político e que entretém até muitos políticos, às vezes até de forma pueril, não me levem a mal, quando se pergunta com quem vai o governo governar. E depois ouvimos os principais partidos da oposição numa corrida para o espelho, numa espécie de espelho meu, quem vai ser mais privilegiado do que eu na negociação e na conversação? A resposta é mais simples do que parece. Senhora deputada Mariana Mortágua, está ou não está de acordo com a baixa de impostos sobre quem trabalha? Senhor deputado Filipe Sousa, estará ou não estará ao lado de um governo que quer reforçar as autonomias regionais? Senhora deputada Inês Sousa Real, concorda ou não concorda que devemos aumentar o complemento solidário para idosos? Senhor deputado Rui Tavares, não votará a favor do aumento de pensões? Senhora deputada Mariana Leitão, é capaz de dizer ao país que está contra o combate à burocracia? E o senhor deputado Paulo Raimundo, é contra o aumento do salário mínimo? Senhor deputado José Luís Carneiro, até o senhor deputado que ficará para a história como o pai da extinção dos Serviços Estrangeiros e Fronteiras, eu estou absolutamente convencido que até o senhor deputado, estou certo, concordará com a mão firme do governo no controlo de uma imigração responsável. Por fim, senhor deputado André Ventura, até o senhor deputado, que no dia que tiver que dizer bem de alguma coisa, perde algum sentido de existência, até o senhor deputado, será incapaz de estar contra a descida do IRC, das alterações à lei da nacionalidade ou do combate à fraude nas prestações sociais? A resposta é, pois, óbvia, o nosso chão comum são as soluções concretas para a vida dos portugueses. Volto, portanto, à pergunta inicial. Com quem vai governar o governo? Numa palavra, o governo vai governar com os portugueses. E eles não perdoarão a quem desperdiçar o seu esforço. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Primeiro-Ministro, termino dirigindo-me a si. Há um grande vencedor nestas eleições e, se há um grande vencedor nestas eleições, é Vossa Excelência. Na campanha eleitoral, o país cantou e consagrou: deixem o Luís trabalhar. Agora é hora de fazermos o nosso país mudar. Como já alguém escreveu, eu não sei. Não sei como chegaremos ao final deste caminho, mas eu sei por que caminhamos. É por Portugal e pelos portugueses.
O Sr. Deputado José Luís Carneiro pediu a palavra para...
Sim, Sr. Presidente, para a defesa da honra.
Faz favor, atendendo às circunstâncias especiais, tem 2 minutos para o efeito.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Entendo também, como o Sr. Deputado Hugo Soares fez questão de sublinhar no início da sua intervenção, que todo o rigor no uso do discurso público é absolutamente decisivo numa democracia qualificada e transparente. E fez bem, portanto, do meu ponto de vista, ter afirmado que o Conselho da Europa emite relatórios sobre a corrupção, o que é, aliás, verdadeiro. Mas não podia deixar passar o facto de aqui se ter afirmado que eu fui quem decidiu sobre a extinção do SEF. Quem decidiu sobre a extensão do SEF foi o Parlamento em novembro de 2021, eu assumi funções em março de 2022. Mas quero deixar ficar uma palavra aos portuguesas e aos portugueses. O país está mais seguro hoje do que estava na altura com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Dou a palavra ao Sr. Deputado Hugo Soares, como é...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também de posição sobre a condução dos trabalhos. Devo dizer ao Sr. Presidente, à Câmara e ao Sr. Deputado José Luís Carneiro...
Tenho o direito de fazer precisamente a resposta à defesa da honra, é por isso.
Eu nem tinha percebido, Sr. Presidente.
Pois é que estou a dizer.
Eu até tinha dúvidas sobre a figura regimental, assim
sempre tanto melhor. Eu é que estou até a auxiliá-lo a usar a figura regimental correta.
Sr. Presidente, assim sendo, tanto melhor. Porque a primeira pergunta que ia fazer era precisamente qual teria sido a figura regimental usada pelo Sr. Deputado José Luís Carneiro. Bem, mas enfim, assim sendo, permito-me nos 2 minutos que o regimento me atribui dizer ao Sr. Deputado José Luís Carneiro o seguinte. Os debates parlamentares raramente têm, uma vez que andamos nas metáforas futebolísticas, prolongamento ou penaltis. O Sr. Deputado quis ir aos penaltis, mas vai perder outra vez. Deixe-me dizer-lhe o seguinte, eu vou dar de barato que o Sr. Deputado não foi mesmo o pai da extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Devo dizer... Se o Sr. Deputado tivesse orgulho na reforma que protagonizou como Ministro da Administração Interna, assumiria aqui que era o pai. Se tivesse sido eu assumiria. Mas devo-lhe dizer, portanto, que se o Sr. Deputado não quer assumir essa paternidade, eu tenho todo o gosto de estendê-la a todo o Partido Socialista.
Muito bem. Só antes de dar a palavra ao membro do Governo que vai fazer o encerramento, anunciar à Câmara que estão presentes 30 alunos e professores da Escola Secundária Fonseca Benevides de Lisboa a assistir aos nossos trabalhos. E vou dar a palavra ao Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Sr. Ministro Paulo Rangel, para fazer a intervenção final em nome do Governo e dispõe de 30 minutos para o efeito.
Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Primeiro-Ministro, Sras. Ministras e Srs. Ministros, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, em pleno período pré-eleitoral, mais precisamente no dia 28 de Abril, Portugal e os portugueses experimentaram um acontecimento disruptivo que ficou conhecido como apagão, o apagão. Essa disrupção teve um impacto generalizado, tendencialmente total, ou como agora se diz, holístico, visando todas as esferas da vida pública, social e privada. A paralisia da vida cotidiana e a afetação das suas dimensões mais críticas foi de tal monta que verdadeiramente marcou um antes e um depois. O apagão só foi superado por um recomeço, ou como se diria neste tempo, sempre tão afincado aos anglicismos, foi preciso um reset, foi preciso um restart. Só o restart, alavancado pela central da Tapada do Outeiro e pela barragem do Castelo de Bode, permitiu o fim do apagão, o regresso da eletricidade e o retomar em pleno e em força da vida normal. O apagão decorreu de um choque externo, imprevisto. Várias foram e são ainda as explicações para o apagão. Carecem de certo de mais investigação e estudo, mas em termos simplistas, tem feito curso a explicação da ocorrência de uma sobrecarga, de uma sobretensão na rede, não devidamente equilibrada e estabilizada, por falta de controle e absorção das oscilações de tensão. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, tudo isto sabemos, de tudo isto estamos cientes. Perguntam agora, justificadamente, a que título vem isto ao caso? Porquê, de novo, o apagão? Porque, senhoras deputadas e senhores deputados, nos últimos meses, Portugal não vivenciou apenas o apagão elétrico. Nos últimos meses, Portugal experimentou também um apagão político. Na votação de moção de confiança ao anterior governo, uniram-se e convergiram duas fontes partidárias, o PS e o Chega, por sinal duas fontes só aparentemente renováveis, que pelo seu sobrepeso e pela sua sobrecarga, deitaram o governo abaixo e forçaram novas eleições, provocando o dito apagão político. Apagaram o 24º governo, interrompendo a sua dinâmica reformista contra a vontade manifesta do eleitorado e, bem assim, dos principais atores sociais e económicos. Este apagão político, com sérios prejuízos para o país, só pode ser superado por um recomeço, por um reset, por um restart. E esse reset, esse restart, foram as eleições de 18 de maio, prefaz-se hoje aqui, precisamente, um mês. Não tenham dúvidas. Com uma maioria maior, com uma maioria clara, com a confiança inequívoca dos portugueses, com o mandato dos eleitores a todo o sistema partidário para assegurar a estabilidade. Este governo e o seu primeiro-ministro apresentam-se aqui com um novo ímpeto, com um novo fôlego,
com uma nova garra, num verdadeiro recomeço, com uma vontade incrível.